Bom dia, aos amigos ouvintes da Cabiúna, ao prefeito Lino Martins. Cumprimentar também aqui as vereadoras e vereadores que estão aqui conosco. Teve aqui conosco o seu Zé Fernandes, teve conosco, está conosco aqui o Gustavo, está conosco aqui a vereadora Tatiana e, além, é claro, da vereadora Sônia, né, que são pessoas que eu tenho o maior respeito, além, obviamente, de outras pessoas que aqui estão, aqui na nossa rádio Cabiúna, né? Também chegando ali o nosso querido amigo Gabriel do Vale ali. Chegou de máscara, né? A gente precisa olhar um pouquinho. Apesar que a careca do Gabriel do Vale a gente vê longe também, né? Que nem a minha. Mas olha, Oswaldo, é um prazer a gente estar aqui na Cabiúna presencialmente, né? E, aliás, quero te agradecer a oportunidade que a gente tem tido de poder, durante esse período da pandemia, já vão quase 60 dias que nós estamos vivendo esse drama no nosso país, no nosso estado. E eu agradeço pelas vezes que nós pudemos fazer prestação de contas daquilo que nós estamos desenvolvendo na Assembleia Legislativa. Como eu já disse aqui, a Assembleia Legislativa não parou nenhum dia de trabalhar. Nós tivemos que, claro, nos reinventar, como muita gente está tendo que reinventar o seu comércio, sua outra atividade. Nós lá tivemos que criar, de fato, um sistema de deliberação remota. Hoje há uma plataforma que nós utilizamos para a participação dos deputados e nós temos tido a capacidade, não é, de poder efetivamente votar todas as leis que são importantes para o Estado do Paraná. Aliás, votamos ontem ainda a lei que reconhece o estado de calamidade pública no município de Bandeirantes, como outros municípios da nossa região, pela circunstância da redução da receita que os municípios estão experimentando. O prefeito Lino, ele nem falou aqui ainda, mas eu já vou falar. Hoje é o dia que entra a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios. Já veio com uma redução de 34% essa parcela. Provavelmente de ICMS ele vai receber 50% a menos. Como ele vai fazer para fechar as contas do mês de maio? Confesso que eu não sei ainda, mas isso que é, ele é contador, além de tudo, ele deve descobrir qual que vai ser a mágica que ele vai ter que fazer. Estou dizendo isso porque o Congresso Nacional votou essa semana uma matéria muito importante, que foi esse auxílio financeiro para os municípios, que é para compensar essa queda dessas receitas, tanto do que vem da União quanto do Estado, da atividade econômica que tem o município de Bandeirantes, que a gente sabe foi muito reduzida. E ao mesmo tempo, claro, né, a gente não para do ponto de vista das ações do governo. O governador Ratinho Júnior, o Carlos Massa Ratinho Júnior, tem tido um diálogo permanente com a Assembleia Legislativa do Paraná. Nós temos conseguido, como eu disse, nós já votamos 23 leis importantes que elas são fundamentais para poder enfrentar, de um lado, essa emergência na área da saúde. De outro lado, também apoiar as questões sociais e, claro, a questão da economia, que também é muito importante. Todas elas estão interrelacionadas. Agora mesmo chegou nos municípios, né, o cartão, o Comida Boa, que é um voucher, nós chamamos é um voucher, um auxílio emergencial de R$ 50, que se soma a um conjunto de outras ações, são três parcelas de R$ 50, basicamente. É o valor de uma cesta básica de produtos essenciais, para poder ajudar justamente as famílias que mais precisam, né? Bandeirantes, acho que nós teremos aí cerca de 3.500 famílias que deverão estar recebendo esse benefício. A prefeitura que fará com base no cadastro único, no CAD único, e obviamente olhando outras variáveis, da situação da família, de vulnerabilidade, para poder fazer a entrega desse cartão. E a aquisição vai ser feita aqui nos supermercados e mercados locais, né? O governo já cadastrou, já estão cadastrados as empresas que vão fornecer e vão receber esse vale, né? Esse cartão, que é como fosse um cartão de crédito, né? Que a pessoa vai estar recebendo com R$ 50 para poder comprar.
É só explicando para as pessoas, né, que nós temos aí já todos prontos, inclusive ontem foi muita gente, inclusive agora que eu estava mostrando até para o prefeito ali, ó, já perguntaram, ó, pergunta para o deputado quando vai ser entregue o cartão Comida Boa. Então já a partir da semana que vem vai ser anunciado, porque o cartão vem sem nome, né, deputado?
Vem sem nome, o cartão na verdade ele foi entregue à Prefeitura de Bandeirantes, a Prefeitura de Bandeirantes agora tem que utilizar a rede da área da assistência social que ele tem, aqui é o centro de referência, o CRAS, na verdade, basicamente, não é? Tem que organizar isso para não gerar tumulto e nem criar filas e aglomeração de pessoas, então tem que ser feito de uma forma muito inteligente, acho que de forma descentralizada, enfim, obviamente a logística que é o prefeito Lino, que é a equipe que vai decidir como fazer essa entrega, mas tem que ser descentralizada para não correr risco de ter aglomeração, porque senão uma coisa que é feita para o bem das pessoas, você acaba de fato criando, né, uma situação complexa que pode levar alguém até ser contagiado aí eventualmente com esse vírus aí do coronavírus. Então isso é importante. Além do que também, nós estamos aqui fazendo a entrega hoje, né, de um recurso que nós havíamos conseguido, de um projeto para atender a prefeitura, que é da Cozinha Comunitária de Bandeirantes. Exato. Né? São os equipamentos, panelas de pressão, tábuas, fogão industrial, câmara fria, cortador de frios, fritadeira, um valor, um investimento de R$135 mil, com uma contrapartida de R$7 mil da prefeitura. E o Lino aqui ainda fez uma economia nessa compra aqui, fez uma licitação muito correta aqui, ainda sobrou R$10.700, que ele está solicitando para comprar mais itens ainda, e nós estamos trabalhando lá com a Secretaria da Agricultura, a SEAB, para que esse dinheiro possa ficar em Bandeirantes e ser adquirido mais produtos ainda para reforçar a estrutura da cozinha comunitária de Bandeirantes. Na verdade, foi uma reivindicação, a gente já vinha trabalhando nesse projeto, e essa cozinha comunitária, ela vai produzir refeições diárias e gratuitas para as pessoas mais vulneráveis, né? Além de atender os projetos educacionais, pessoas idosas, pessoas com insegurança nutricional e alimentar, né, que tem que ser atendidas, pessoas sem renda ou com baixa renda, enfim, ela vem num momento muito importante até para a gente poder, né, não deixar ninguém passar fome em Bandeirantes, que a mim me parece, nesse momento que nós estamos vivendo e nos próximos meses, é a prioridade absoluta nossa, né? É cuidar dos seres humanos, cuidar das pessoas, além da vida das pessoas, né, da saúde das pessoas, cuidar delas também, das pessoas que infelizmente estão sem renda, ou que perdem o emprego, que estão numa dificuldade financeira danada, né? Além, é claro, de outros segmentos da sociedade que também estão passando por uma situação muito grave, especialmente o comércio, a gente sabe que a situação não está fácil, mas é um momento que não tem muito o que fazer, além do que a gente buscar medidas para diminuir o impacto, né? Porque o mundo inteiro está vivendo isso, o mundo inteiro está fechado, está parado, ou seja, a economia mundial vai encolher 10, 15% esse ano, é um negócio assustador, ninguém imaginava isso, e o pior, a gente nem tem certeza muito quanto que vai acabar, né? Porque acabar mesmo só a hora que tivermos uma vacina, né?
Mas apesar que o nosso estado, né, deputado, hoje, se eu não me engano, é o quinto ou sexto estado com menos problema, e eu acho que nós estamos ainda com 29% da capacidade, eu acho que estamos ainda no céu perto dos outros, não, né? Vamos dizer a verdade.
Nós estamos numa situação como estado muito boa. E veja, o estado, desde o começo, algumas medidas até radicais foram tomadas, mas o governador, quando fez o decreto para definir o que era atividade essencial, fez para algumas áreas que não podiam parar. A indústria, a construção civil, esses segmentos todos continuam atuando. E nossa economia, ela tá rodando, né? Com pelo menos uma parte expressiva da agroindústria, está toda ela trabalhando, tocando. Então, tudo isso tá ajudando o Estado a manter uma certa situação de equilíbrio econômico. Por outro lado, o que é mais importante na minha avaliação é que na área da saúde, os especialistas têm tentado entender Por que que nós, estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, embora Santa Catarina com o dobro de casos que tem o Paraná, nós estamos tendo um menor nível de contágio? Um pouco se explica por um dos problemas que nós estamos tendo, que é a estiagem. A falta de umidade, a ausência da umidade, sim, ela não favorece a proliferação, a transmissão, a flutuação do vírus, do coronavírus. Isso acaba ajudando, né, a que a gente, de fato, tenha um menor número de contágio. Porque todo mundo, inclusive, achava que os estados do Nordeste, do Norte, seriam os melhores lugares do Brasil com menos problema.
Está sendo pior, né?
Mas está sendo pior, muita chuva, umidade, mas também um infectologista, que é da Vigilância Sanitária do Estado, semana participei de uma reunião no Palácio Iguaçu, para tratar daquela regulamentação da lei das máscaras, aliás, que deve sair hoje, lei da nossa autoria, e discutimos justamente os prognósticos. E uma das conclusões é que também vai muito dos hábitos das pessoas, né? De aglomeração. Então, o pessoal do Nordeste, por exemplo, está sempre muito junto, muito agarrado. O pessoal, assim, é diferente do nosso povo aqui. A nossa cultura aqui é um pouco diferente, né? Nós somos um pouco mais individualistas, menos afetivos, né? A gente não... Aliás, lá em Curitiba tem uma piada até, né? De que quando saiu, que tem, falou assim, olha, tem que ter um distanciamento de um metro e meio, 2 metros. Aí disse que o curitibano falou assim, nossa, mas por que só isso, né? Na verdade, um pouco assim, é uma questão cultural.
É, tem.
E nessa hora, por incrível que pareça, isso ajuda, né? O que não pode ter acontecer foi que nem no caso aqui de Ribeirão do Pinhal. No dia na Páscoa, tem uma pessoa contaminada, eles organizam uma festa com 40 pessoas e hoje nós temos lá Pinhal, né? Tem 8 casos já confirmados e já tem 20, mas na verdade tem 41 suspeitos lá, inclusive com 20 com sintomas e 21 sem sintomas, mas suspeitos de ter o coronavírus. Mas por quê?
Estão no aguardo, né, do exame.
Estão no aguardo, mas por quê? Porque um irresponsável, uma pessoa, é uma mulher até, aliás, nesse caso, veio para a cidade, estava contaminada, estava positivo e faz uma festa, meu Deus do céu. Festa. Aliás, diz que o Bolsonaro vai fazer um churrasco em Brasília, sábado.
Se
eu
quiser participar, é R$70 por pessoa.
Eu, né? Quer dizer que eu agradeço o presidente e a gente podia mandar umas porções de coronavírus lá para eles, comerem um pouco antes, como antipasto, né? Porque, pelo amor de Deus, viu? Tem gente que eu acho que deve odiar as pessoas, que não é possível uma coisa dessa, né? Que país é esse que nós estamos vivendo isso?
Bom, deputado, agora nós temos aqui, você falava da situação do município, para se ter uma ideia, em janeiro nós tivemos na primeira parcela 645, fevereiro 933, março 545, abril 534 e agora 310. É, se a gente for contar com desconto, esse mês aqui mais de 65 mil de desconto, o município vai receber agora, recebeu hoje, dia 8, caiu na conta do município, R$245.548. Para quem recebeu há 2 meses atrás 900, imagina a situação.
Não, isso que eu estou falando é porque muita gente...
Isso é o fundo de participação do município.
O problema, na verdade, é que as pessoas estão ouvindo dizer aquele do auxílio que os estados e municípios vão receber.
Diz que vem 4 milhões para Bandeirantes, né?
É.
Aguardar, né?
É, mas o problema é o seguinte, é que, na verdade, esse dinheiro é para o ano todo.
É.
O prefeito Lino, o buraco dele vai ser muito maior que esse. Ele não vai cobrir a queda da receita. Então, o município vai ter que administrar com muito pé no chão, muita responsabilidade para poder passar por essa crise que nós estamos passando, né? E na expectativa que em setembro, a melhor previsão é essa, que em setembro a gente possa estar retomando dentro de uma nova normalidade, como está se chamando aí, né? Porque normalidade mesmo nós só vamos ter hora que tiver a vacina. E a vacina, alguns falam em outubro, outros falam no primeiro trimestre do ano que vem, outros falam que é 2 anos para ter a vacina. Então a gente vai ter que ter muita paciência e cuidado, né? O cuidado que é? É usar máscara. Eu estou aqui falando com vocês, os que estão aqui, né, nos ouvindo, eu estou de máscara. Estou usando máscara para falar. E ao mesmo tempo, assim, é lavar as mãos, água e sabão. Não colocar a mão no rosto, né? Sempre usar o álcool gel. A gente tem que agora se cuidar, não tem outra solução, né? A verdade é que usar máscara é ruim. É, falta, às vezes,
não, mas eu...
ar para a gente respirar. Falta. É ruim. Mas vamos ser sinceros, né? Melhor isso do que ficar entubado numa UTI, né?
Aqui o pessoal estava reclamando antes. Ah, fui na faculdade, tive que andar, botar a máscara e já obrigado. Ué, melhor você usar a máscara, que é difícil de você caminhar com a máscara, correr, né? Do que você entrar num respirador ou estar debaixo de 7 palmos de terra. É você que escolhe.
Não, é uma escolha que a pessoa tem que fazer. Se ela acha que é ruim, é ruim. Só que é o seguinte, eu prefiro respirar mal com a máscara.
Sim.
Do que ficar entubado numa UTI, onde metade que entra entubado morre. Então, minha gente, é uma questão de sobrevivência, né? Cada um de nós quer viver bastante tempo. Agora, quem quiser abreviar, é só não cuidar.
Bom, deputado, aproveitando a oportunidade, o pessoal aqui, os combeiros, os que fazem transporte, vans de transporte escolar, turismo, então eles entram aqui, através do pessoal aqui, do Alexandre e todos os outros aqui, né, que participam, diz, deputado, não há como se abrir uma brecha para tentar se dar uma solução, inclusive os nossos combeiros aqui também estão nessa situação, para amenizar a situação, principalmente transporte escolar, turismo, como é que vai fazer esse povo? Hoje, porque o cidadão que tem seu combeiro, vamos dizer assim, o combeiro ele é obrigado a trabalhar, ele recebe conforme o quilômetro rodado, não é? Uhum. E se não rodou, não tem como receber. E não existe brecha na lei, se eu estiver errado, o prefeito Lino que está aqui pode me dizer, não existe brecha para tentar pagar eles, né? Prefeito, bom dia, boa tarde já, e para a gente só completar isso, para depois o deputado ver se pode consegue fazer alguma coisa lá na Assembleia.
Eu até respondo uma parte, tá. O pessoal da educação, esses combeiros, nós aprovamos uma lei que vale para todo o Estado do Paraná, enquanto o Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Ministério Público. Nós estamos mantendo os contratos de terceirização independente da prestação de serviço. Inclusive, até passei para a Fundepar outro dia essa lei, por causa da questão do transporte escolar, onde tem os contratos, para poder manter, de fato, o recurso do transporte escolar por parte do Estado. Porque o problema, na verdade, é grave mesmo. Esse prestador de serviço precisa de apoio. Então, no Estado, nós encontramos uma solução jurídica. Eu penso que talvez o prefeito Lino possa, naturalmente, dentro das condições de Bandeirantes, analisar a possibilidade de ter uma lei. Tem que ter autorização legislativa, que pode se encontrar uma solução. Porque, pelo menos, se pagar parcialmente. Porque eu entendo que a situação, de fato, é muito complexa. E ainda tem uma complexidade maior, porque depois, quando retomar as aulas, no período extraordinário, aí, que vai avançar férias e outras situações mais, vai ter que pagar, vai ter que continuar pagando. Então, o problema é um problema, de fato, complexo. Só que, por outro lado, eu entendo o drama. Né? De
quem que esses ainda, por exemplo, da prefeitura, que tem um contrato com a prefeitura ainda, dados complicados ali. Agora, o Fundepar parece que não estava repassando também, né? Porque é sobre quilômetro rodado. E também aquelas pessoas no particular, que tem seu transporte escolar, que estão recebendo. E as pessoas não pagam. Você não está levando meu filho, eu não pago. E essas pessoas também estão a Deus dará, né?
Aí tem, na verdade, entrar dentro dos programas que são possíveis, no caso do Comida Boa e também o próprio programa do auxílio emergencial do governo federal, dos R$600, ajuda pelo menos um básico ali para poder alimentar, para alimentação, e outras questões vão ter que ser construídas e construindo. Nós temos uma linha também que é possível usar, que é do microcrédito via agência de fomento, né? É um financiamento, mas é de longo prazo e com carência para pagar. Então, isso também pode ajudar. Até R$6.000 é quase sem nenhuma burocracia. Também é uma solução para poder dar uma ajuda aí nesse período aí, né? Pelo menos a pessoa vai compondo aí uma renda básica e vai poder enfrentar a situação, que de fato não é simples, não.
Agora, Lino, como é que pode fazer? O que dá para fazer? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvindo da Rádio Cabiúna. Boa tarde ao deputado Romanelli, que já estávamos juntos já faz mais de uma hora, né, Romanelli?
Exatamente.
E quero cumprimentar também os vereadores que estão aqui presentes. Cumprimentar o Rondes, que atende a gente lá e corre com a gente dentro de Curitiba, dentro dos órgãos de Curitiba. Oswaldo, vou responder primeiro o transporte escolar. Não achei nada ainda juridicamente que possa adiantar algum valor, apesar que nós estamos procurando. A Fundepar ainda não está passando do transporte do Estado. Talvez, se ela conseguir lá, talvez a gente consiga juridicamente fazer alguma coisa. Agora, o fomento, foi o que eu falei já para eles. Vocês têm financiamento que pode ser dar um quebra-galho do dinheiro para não ficar sem nada, né? O fomento está ali, está dentro do município, é só falar lá com a Conceição que será feito, certo?
Inclusive para aqueles que têm empresa de turismo, porque se ele for pedir os R$600 também, deputado, ele não vai conseguir, porque ele tem uma empresa no nome dele, né? Ele vai ter que partir para o empréstimo mesmo, né? Não tem como.
É, não tem. Tem situações que não tem como.
Tem a situação, né?
É. No caso, eu acho que de fato o pessoal da área que tem as vans de turismo.
E transporte escolar também, que eles fazem.
É, né? Mas é complexo mesmo, porque esse é um autônomo, né? Que tem a microempresa, normalmente são MEIs. E de fato é uma situação complexa. É impensável uma situação dessa, né? Mas enfim.
Mas através da Fomento eu acho que tem condição de
tem
fazer
condições.
Pelo menos esses R$6.000 fazer um empréstimo, né?
Nós estamos, inclusive, fazendo um estudo agora para poder alavancar ainda mais o capital da Fomento. Estou trabalhando nisso, inclusive. Nós estamos estudando essa solução.
E aí, prefeito, que está concluindo. Tem que se achar uma solução, né? Mesmo porque é difícil, né?
É difícil, porque a pessoa ele só tem aquele serviço. Tem muitos que são aposentados, enfim, tem outras atividades. Então, mas ali tem uns 40% que não tem, só vive daquilo ali. Realmente é difícil. Muitos trocaram os veículos, um veículo mais novo, que é a exigência da lei, e tem seus financiamentos. Como é que fica? Então, é complicado. A gente está vendo de que maneira possa resolver. Porque a hora que voltar às aulas, eles vão recuperar. Mas vai demorar, né? Porque eles vão fazer os quilômetros e a volta das aulas. Porque ela vai recuperar. Porque vai ter que fazer os horários normal. O programa da educação tem que ser cumprido. Mas não sabemos quando que vai voltar. E a gente está estudando. Se houver alguma possibilidade, pode ter certeza que nós vamos fazer. São pessoas que são parceiros do município dentro dos seus trabalhos.
Agora, prefeito, e essa queda aí, nós estamos falando aí do fundo de participação, o município, não, você fica falando aí, até me questionaram aqui, recebeu 200, não, Zó, recebeu 310, não, é que tem o desconto, tem alguns descontos que vêm, esses descontos são feitos e não tem como tirar, né? Por isso os 245 mil. Veio desconto de 65.272, para ser mais exato. Tem as pessoas que. Vou te contar.
Esse desconto vem. Inclusive do Fundeb. Fundeb vem também do Fundeb.
Vem tudo descontado.
Tudo descontado. Certo? Tem dívida de INSS já de muito tempo. Tem dívida de PASEP. Então, todas essas partes aí já é descontado direto do Fundo de Participação.
Pois é, então, mas veja, nessas medidas que foram votadas agora. Existe também a suspensão desses pagamentos. Assim que sancionar a lei, o presidente da República, Jair Bolsonaro, que ele tem que sancionar, também essa questão das dívidas, inclusive da parte patronal, até para o regime próprio de previdência, o município pode suspender o pagamento durante o período da pandemia. Porque, veja, as pessoas talvez que não conhecem a administração pública não estão entendendo o que está acontecendo. Muita gente ouve falar do auxílio financeiro que vai dar para Bandeirantes, que vai vir R$4 milhões, mas muito provavelmente Bandeirantes vai perder R$8 milhões em receita. Não vai cobrir
nem metade.
Provavelmente nem a metade da quebra da receita. O problema é muito grave. E, obviamente, todos podem acompanhar a administração pública, né? Isso tem transparência, e ver que, de fato, a situação é uma equação difícil. nós vamos passar por um período muito grave mesmo de dificuldade. Não, e é o Estado também. O Estado, infelizmente, não é que nem o governo federal, que pode emitir moeda, né? O governo federal pode fazer, uhum, e deve fazer, aliás.
Não, vai fazer, né?
Tem que fazer. O presidente americano, o Donald Trump, que é um cara complicado, ele é uma espécie de Bolsonaro lá na América, só que ele é o seguinte, ele está naquela linha o seguinte, America first, ou seja, América em primeiro lugar. O que ele já fez lá? Ele já colocou 2 trilhões de dólares na economia americana. Ele está mandando cheque na casa dos americanos para poder compensar a perda da atividade econômica. Cheques de 1.200 dólares para cada um. Agora parece que ele vai dar uma parcela de 3.500 dólares. Ou seja, ele está cuidando de fazer a economia americana continuar funcionando. E aqui também dá para fazer a mesma coisa. Só que o governo federal, obviamente, tem que ter foco nisso. Não adianta nada ficar com discurso, briga para trocar o cara da PF, briga com o Supremo. Desculpa, briga de político, minha gente, não enche a barriga de ninguém. Político tem é que ter vergonha na cara e trabalhar e resolver e encontrar solução para os problemas. Isso serve para o presidente da República, serve para qualquer um. Até para mim serve isso, para qualquer um. O dia que eu não servir mais para resolver problema, o povo de Bandeirantes não vai querer mais saber do Romanelli. Eu sei que vocês gostam de mim porque eu estou aqui para resolver os problemas. E o Lino também tem que resolver os problemas também, né, Lino?
A arte da política é fazer o bem sem olhar quem, né?
Estou vendo aqui a nossa vereadora Sônia, aqui, ó, do outro lado do vidro aqui, ó. Ela, por exemplo, está numa briga comigo, mas hoje eu tenho uma notícia boa para ela também, viu, Sônia, aqui, ó. O veículo para fisioterapia de 60 mil reais, ó, vai para a continha da prefeitura fundo a fundo aí, ó. Está saindo dinheiro lá, para ela ficar feliz aqui, né? Porque ela está reivindicando, além da sede nova, mas agora já temos aqui o veículo para fisioterapia. Também, né, Lino? Um aparelho de raio-x, 230 mil reais. Aparelho de ultrassom tipo 1, 130 mil reais. Além da ambulância avançada, né? 230 mil reais. Essas estão saindo nessas resoluções ali, além daquela questão que nós já falamos aqui, da solução da construção das UBSs lá, né?
Sim, aquela lá já está encaminhada.
Está encaminhada aquilo lá.
O que é que vem nos próximos dias aí, deputado? Só repete para a gente aí.
Veículo para fisioterapia, 60 mil reais. Aparelho de raio-x, 230 mil reais. Um aparelho de ultrassom tipo 1, 130 mil reais. E uma ambulância avançada, que é aquele modelo que tem...
Se não falar que o Gustavo que coisou algum negócio, ele vai xingar.
E 30 mil reais. O Gustavo sempre está reivindicando, viu? Tá. Gustavo, seu Zé, o Gustavão lá. Ó. Gustavo é um cara que toda hora está pegando na minha pé lá para a gente poder ter soluções boas aí. Você é um bom parceiro. Sabe os problemas do povo de Bandeirantes. Como também a Tatiane, sabe também, que é uma outra vereadora muito atuante aí, né? Que conhece a realidade. Aliás, tem feito um ótimo trabalho nesse comitê de crise aí que ela está participando, ela sempre está me relatando o que está acontecendo em Bandeirantes e as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Da mesma forma, o Gabriel do Vale, né, que estava aqui conosco ainda há pouco, o Gabriel, o trabalho que ele está realizando, aqui o Gabriel. O Gabriel está firme na luta aí, a gente sabe da importância, né, Gabriel, da tua liderança aí, do teu trabalho. Então, a gente está muito confiante nisso. Eu tenho também conversado bastante com o Rossato, viu? Rossato que o Gabriel está mais lá na Santa Casa, assumiu um pouco lá a parte da SIAB. O Rossato, claro, está preocupado com a atividade econômica, né? Com as questões todas que envolvem o comércio, a indústria, né? De Bandeirantes, mas também sempre tem me relatado as dificuldades. A gente tem trocado muitas ideias mesmo, né? De ver medidas que o governo vai tomar. Ontem mesmo estava tratando de um tema que envolve também, claro, todas as comunidades religiosas, que é a discussão sobre a questão da abertura e funcionamento dos templos e igrejas, né? De todas as denominações.
É porque eu estava vendo aí, estão abrindo shopping, estão abrindo feira, estão abrindo tudo, e igreja que é bom.
Pois daqui é. A pouco, e na verdade...
Daqui a pouco até casa de prostituição está aberta.
Não, e a igreja, e a igreja fechada. Não. Então isso está sendo...
E a igreja não, né?
Isso aí está sendo trabalhado. O governo fez uma reunião ontem, tem um comitê de crise, participaram inclusive bispos e pastores. O governo tem uma resolução que foi feita pela Secretaria da Saúde, que foi aprovada por esse comitê, mas se ficou de só se voltar a se avaliar isso daqui uma semana. Então foi feita uma suspensão da tomada de decisão e daqui uma semana nós vamos ver a evolução dos casos no Paraná para decidir sobre a questão da abertura das igrejas, né? Que é um problema sério. Claro que na resolução tem coisas que eu que sou católico, não concordo, né? Porque a Eucaristia, ela não pode, com o devido respeito que eu tenho, ser simbólica. A Eucaristia, ela é importante para o rito católico. Mas são situações complexas que a gente tem mesmo, que ser enfrentados aí, não é? Mas eu digo assim, aos bispos com quem eu tenho tratado e cuidado e conversado, a Igreja Católica especialmente, ela está muito mais focada na questão de enfrentar a pandemia do que abrir as igrejas a qualquer custo. Acho que na verdade é momento da gente ponderar muito cada ato, né? Eu acho, viu, Oswaldo, uma irresponsabilidade a abertura de shopping, como alguns estão fazendo. Acho uma irresponsabilidade, inclusive está comprovado aqui, nós estamos aqui acertadamente com a porta aberta e sem ar-condicionado.
Inclusive o Gabriel queria falar aqui, agora falei,
Não, Gabriel, vai lá falar do outro lado. Mas por quê? Porque a gente tem que se prevenir. O ar-condicionado, inclusive, está comprovado já que ele tem.
Inclusive está desligado.
Risco, exatamente, que é o risco de você ter a transmissão do vírus através do aparelho de ar-condicionado. É um vírus que ninguém sabe exatamente como é que ele chega em todo mundo, mas chega. Basta ver o que está acontecendo no Brasil hoje. Esse final de semana nós vamos ter ainda no Brasil, até acho que hoje ou amanhã, 10 mil pessoas que morreram por causa do Covid. 10 mil pessoas, 10 mil famílias, 10 mil vidas interrompidas. É assustador isso. Gente que não era para ter morrido. É uma coisa apavorante. E o pior é que as previsões do Brasil são muito ruins, muito graves. Se fala que assim, ó, a melhor hipótese nossa é chegar a ter 45 mil pessoas que vão morrer por conta do Covid. A melhor hipótese. Mas se fala que nós podemos chegar a 1 milhão. E o número mais próximo do que dizem que é a realidade pode ser 300 mil pessoas no Brasil podem falecer por conta do Covid. Imagina, 15 milhões serão infectadas, 3 milhões ficarão doentes e 600 mil precisarão de tratamento intensivo. E dessas 600 mil, 300 mil não sobreviverão. Isso é um estudo, um modelo matemático. Deus queira que esteja errado, né? Eu, pelas contas que eu faço, o número é entre 45 e 60 mil. Mas é um número assustador. Semana que vem, eu tenho estudado os números, tenho falado com especialistas, nós vamos ficar vendo o seguinte, talvez seja o pico ou coisa que valha, mas nós vamos começar a ver todo dia notícia de 1000 pessoas morrendo por dia. Nos Estados Unidos, que melhorou um pouco agora, está morrendo, nos Estados Unidos da América, está morrendo 2.400 pessoas por dia. Então, os números que nós temos aí pela frente são muito preocupantes. Agora, uma coisa é verdadeira, né, Oswaldo? Quanto menor a cidade, quanto mais bem administrada, quanto maior a responsabilidade que a sociedade civil conseguir transmitir a todos os grupos que nós temos organizados na cidade, menos vai ser a transmissão do vírus. Eu acredito muito que cidades com menos de 50 mil habitantes tem um grande potencial de ter uma situação muito mais equilibrada. É só não se fazer bobagem, é só não se romper, não é, as regras. Isolamento, quem puder fazer isolamento, tem que fazer isolamento. Quem for trabalhar, saiu de casa, é obrigatório agora, vai receber multa quem não fizer isso. Usar máscara. Máscara é fundamental. Lavar as mãos, não colocar a mão no rosto. Tudo isso vai dando para a pessoa uma possibilidade de se salvar, né? De não ficar doente, porque é uma doença que é assim, 80% dos que ficam doentes não acontece nada praticamente. Mas 20% vão ficar muito doentes. Vão ter que ter que ser internados no hospital, vão ter que ser tratados. E depois aí uma parcela desses, metade vai morrer. É um número assustador.
Agora, prefeito, e essa usina, nós vamos ter aí, vamos ter uma inauguração já? Já vai estar liberado para a semana que vem já a nossa cozinha? Ou como é que vai ser? Como é que tá sendo programado ainda? Porque o deputado vai lá hoje, né?
Não, ele vai lá hoje, ele não conhece ainda lá. Ele vai ver, ficou muito bonita, está bem montada. Devemos começar, certo? Ainda. Dentro desse mês, está se programando para. Vai ter que pôr o pessoal, vai ter tudo. A Valquíria que mais está cuidando pela parte da educação, que está cuidando disso aí. Esse mês nós devemos funcionar a cozinha comunitária.
E foi um trabalho, mais um trabalho do deputado, né, deputado? E acabou trabalhando no sentido de trazer essa. De trazer verbas para isso,
sim, né? Sim, a gente. O Manelli, como se diz, ele é nosso. Pai é nosso patrão, é tudo aqui de Bandeirantes. Ele que nos atende, que nos acude lá em Curitiba, nos acode lá em Curitiba, e ele que libera as coisas. Essa cozinha veio lá, a gente tem que agradecer ao André também, que é assessor do Romanelli, que sempre nos dá o respaldo, o Rony, que sempre está nos dando o respaldo lá, o Ricardo, enfim, o pessoal todo, sempre nos trata muito bem e muito bem Bandeirantes. Bandeirantes, a comunidade Bandeirantes só tem a agradecer, Romanelli, cada vez mais as suas atitudes para conosco aqui da nossa cidade.
Não, eu que agradeço, o Lino. Para mim é um prazer. Eu estava vendo aqui também o seguinte: nós temos também de novas liberações também, dentro do programa Paraná Mais Cidades, que são as emendas de 2019 ainda. Nós temos os instrumentos para a fanfarra da escola Bela Vista, que são R$20 mil. Uma reta escavadeira no valor de R$230 mil, que já está homologada, né? Então a prefeitura vai estar agora
licitando.
Já está licitando para poder fazer aquisição. E também já está licitando o laboratório de informática para o polo de apoio à UAB, a Universidade Aberta do Brasil.
Sim.
No valor de R$50 mil aqui também. Ou seja, total de R$280 mil. Então, a verdade é que a gente está fazendo o trabalho, né, para poder, de fato, resolver os problemas que a gente sabe que são importantes para o município. Como disse o prefeito Lino, a gente vive quase que o dia a dia, né, das dificuldades, dos desafios que tem Bandeirantes. Então, eu acho que nós estamos cumprindo a nossa parte. Como eu sempre digo, a gente não faz mais do que obrigação. E ao mesmo tempo, como dizia o Gabriel do Vale, né? A gente tem essa parceria e agora trabalhando mais diretamente com a Santa Casa. Graças a Deus, pegamos a Santa Casa numa situação, num momento difícil, mas o Gabriel, com a capacidade de articulação que ele tem, de diálogo, e fez um trabalho muito bacana com o corpo clínico, né? E eles conseguiram entender o que estava acontecendo. E graças a Deus, hoje a gente tem uma situação bem diferente.
Só abrir o espaço para o Gabriel, queria falar rapidinho. Fala, Gabriel, boa tarde.
Boa tarde, né? Boa tarde, Romanelli, prefeito Lino, Oswaldo, equipe, os vereadores aqui presentes também, os secretários. É uma alegria muito grande eu estar aqui falando coisa boa e agradecendo o nosso grande deputado Romanelli. Romanelli, muito obrigado em nome da população de Bandeirantes. A Santa Casa se encontrava realmente numa situação bastante complicada, né? Há muito tempo que os médicos já iam vindo recebendo em 4, 5 meses o salário atrasado e dívidas também na comunidade, né? Aqui em Bandeirantes, no comércio. E através do trabalho, né? Do apoio, seu apoio também com os seus secretários, né? O nosso André Teodoro também, o Ronald trabalhando. Realmente aí um trabalho fantástico, com apoio, né? E sempre com a gente também, nosso ex-prefeito Celso Silva. Nós conseguimos aí, através do trabalho do Romanelli e dos assessores, uma verba de R$295 mil, que já estava do ano passado perdida praticamente. Você conseguiu recuperar para a gente essa verba. E também aí o trabalho de agilidade, né? Nos pagamentos, a verba aí de janeiro, fevereiro. Da UTI também, já foram pagos, né? Isso aí demorava bastante, né? Então agradeço realmente aí seu trabalho, Romanelli, seu esforço, juntamente aí com seus assessores e com o nosso ex-prefeito Celso Silva e das pessoas que estiveram com a gente lá também em Curitiba, né? A Tati Sabaene, o Gustavo, também a Sônia Zamboni, pessoal aí envolvido na situação, né? E o Zé Mano também, lá todos apoiando. E agradecer, aproveitar a oportunidade também, agradecer ao nosso prefeito Lino Martins, que assinamos aí uma verba, né? Liberou uma verba de R$210 mil para Santa Casa para comprar os medicamentos, fazendo com que a população estivesse muito tranquila, porque qualquer problema que nós tivermos agora, se de repente a Santa Casa for utilizada agora para esta pandemia, nós estamos aí, a população de Bandeirantes e da região está tranquila, porque nós temos aí todo o medicamento para o tratamento, né? Então, graças ao esforço aí do nosso prefeito Lino Martins, o esforço do nosso deputado aí de casa, Romanelli, do nosso ex-prefeito Celso Silva, dos vereadores aqui presentes, nós estamos aí com bastante tranquilidade, colocando a Santa Casa, saneando todas as dívidas da Santa Casa, né? Eu quero, se Deus quiser, mais daqui uns 2 a 3 meses, Lino, chegar aqui e falar para a população, a Santa Casa está zerada com as dívidas, né? Hoje, nós podemos ter a tranquilidade de comunicar para a nossa comunidade, que mais 2 ou 3 meses, a Santa Casa não tem mais dívida, ela vai estar totalmente com suas dívidas pagas e também aí com os pagamentos dos médicos, todo em dia. Muito obrigado, Romanelli, muito obrigado, Lino, muito obrigado ao nosso vice-prefeito, ex-prefeito, né, Celso Silva, e também aos vereadores aqui presentes.
Tá certo, só me ligar que isso me dá retorno aqui, porque eu fiquei sem retorno. Bom, deputado, é isso, né, o trabalho desenvolvido da prefeito, é importante se destacar que se faz, tenta fazer sempre melhor, né?
Olha, na verdade é o seguinte, eu até quero agradecer aqui uma mensagem carinhosa aqui que a nossa ex-secretária da Saúde, a Daiane Tomé, nos enviou aqui. Gabriel do Vale lembrou com muita propriedade, né, sempre atuação muito importante também em Curitiba, do nosso ex-prefeito Celso Silva, né, que tem sido sempre um grande parceiro de Bandeirantes, e ele é uma pessoa que pensa sempre no futuro da cidade. E ao mesmo tempo, dizer a você o seguinte, eu acho que as questões principais que envolvem o município de Bandeirantes, nós temos tratado. Muitas vezes não conseguimos a solução que nós gostaríamos que tivesse sido conquistada. Mas tudo que tem sido feito com muito trabalho e com muita responsabilidade. Quero dizer o seguinte, Bandeirantes é um município que tem recebido de volta o que ela merece por parte do governo do estado. Por isso que eu quero, na área da saúde, agradecer especialmente ao secretário da saúde, o Beto Preto, que tem sido um grande parceiro nosso, e agradecer ao governador Carlos Massa, Ratinho Júnior. Ratinho tem sido um grande parceiro, diga-se passagem, eu sempre tenho dito, eu quando preciso criticar alguém, eu critico também. Mas eu estou muito satisfeito com o desempenho que o Ratinho está tendo à frente dessa crise. A gente vê outros governadores, né, muito atrapalhados. E o Ratinho está muito pé no chão, tomando decisões importantes, dialogando sempre, toma decisões de forma sempre pé no chão. E o resultado a gente está vendo. Nós estamos conseguindo administrar a situação, tanto na área da saúde, quanto na área da economia. O fato é que a gente tem que ter posição, né, uma posição objetiva em relação a isso. Não, eu acho que, na verdade, assim, alguém pergunta aqui sobre o PL 189, que permite, na verdade, a terceirização, né, na área da administração pública. A verdade é que nós temos que reconhecer que o Estado vive um momento que nós vamos ter que mudar de paradigmas. Agora, nenhum servidor público efetivo do Estado está sendo prejudicado, muito pelo contrário, todos eles mantêm as mesmas garantias e direitos que possui esse projeto de lei, sob nenhuma hipótese retirou direito de ninguém. Quem está no serviço ativo vai continuar no serviço ativo até a sua aposentadoria. E, na verdade, abriu possibilidades, que o Estado, de fato, tem que ser repensado em termos de estrutura para você ter um Estado que a gente tem que... Uma crise igual a essa a gente vê. Vê que é o seguinte, o Estado é muito mais que os servidores públicos, o Estado é a sociedade. Olha quanta gente que está passando por dificuldades. Então a gente tem que ver o Estado como um todo. Respeitar os servidores públicos, intensamente valorizá-los, mas ao mesmo tempo encontrar mecanismos para poder dar maior eficiência, porque o que o povo quer, o que o povo espera da gente, do Estado, e digo dos políticos e do Estado de uma maneira geral, da prefeitura, ninguém quer justificativo, o povo quer resultados. Milagre ninguém faz, mas a obrigação que nós temos é aplicar bem o dinheiro do povo. Então, essa aplicação do dinheiro é fundamental que se traduza em benefício para a população, que é o que nós temos feito aqui por Bandeirantes, né?
Alguma coisa mais, prefeito?
É, tem duas perguntas aqui com relação às questões das casas populares. As casas populares já era para ter saído, aquelas 360 casas. O problema é o que, com relação a onde está o terreno, que é na Água do Caia, e lá tem uma ação civil pública do Ministério Público, que enquanto não acertar a saída daquele ribeirão que foi fechado lá, eles não autorizam a construção de casa. Mas nós estamos batendo em cima, quem sabe, se Deus quiser, até o final do mandato sair as casas ali. Tem que ter, liberar esse terreno. Com relação à pedra lá no Sertãozinho, eu vou falar com o secretário da Agricultura, é lógico, passar um rolo lá e acertar. Tá bom?
Tá certo, prefeito. Obrigado, prefeito. Deputado, mais alguma coisa?
Não, eu agradeço, Oswaldo, o privilégio de estar aqui. Nós falamos no último sábado, né? Falamos pelo telefone, mas é um prazer poder estar aqui em Bandeirantes. Eu mais tarde vou a Cornélio também, tenho uma reunião de trabalho com o prefeito Amin Ranucci, né? Nós estamos tratando de temas também importantes, não só para Cornélio, mas são regionais. Nós estamos discutindo lá o apoio do governo à conclusão do hospital regional de Cornélio Procópio, que é um hospital da AMUNOP, e o governo do estado tem como política a descentralização na área da saúde, e por isso que nós queremos reforçar essa nossa estrutura, né? Não apenas aqui a nossa Santa Casa de Bandeirantes, como fizemos já a abertura da UTI, né? Do Hospital Regional do Norte Pioneiro e Santo Antônio da Platina. Ou seja, nós temos que, sabe que toda crise, a palavra crise, quando escrita em chinês, ela também significa oportunidade. Crise significa, assim, nós vamos ter que melhorar a estrutura definitiva que nós temos na área da saúde da nossa região. Então, isso nós temos que aproveitar. Nós temos que tirar também lições importantes, além de benefícios permanentes para a nossa região. Mas é isso. Obrigado, Oswaldo, pela oportunidade de prestar contas aqui ao povo bandeirantense da nossa região, falando aqui através da Cabiúna. Um abraço ao prefeito Lino Martins, aos demais amigos que vieram aqui no estúdio, embora não estão no estúdio, né? Estão aqui pela rádio, aqui espalhado aqui, porque o Oswaldo está certo, Oswaldo, é máscara e cuidado, não tem outra solução.
Distanciamento.
E distanciamento. Ninguém precisa ficar se abraçando e se beijando aqui.